Semana em África.
Semana em que as seleções africanas disseram adeus ao Mundial de Futebol. Semana em que se ficou a saber que Angola legalizou a primeira associação LGBT. Semana em que o chefe de Estado de Moçambique se deslocou a Cabo Delgado e prometeu proteção aos cidadãos. Há em Cabo Verde, esta semana, continua o debate sobre o transporte de doentes inter-ilhas depois da morte de uma grávida. Semana em que a Guiné-Bissau recebeu uma delegação do Comitê de Sanções das Nações Unidas. Semana em que o BAT abriu os cordões à Bolsa e aprovou um financiamento de $1 milhão para apoiar os investimentos privados em energia hidroelétrica em São Tomé e Príncipe. Na Mauritânia chegam os tópicos que estarão em debate na 31ª Cimeira de Chefes de Estado da União Africana, que começa amanhã. Bem-vindos ao Magazine de Semana em África, onde fazemos um apanhado das notícias sobre o continente africano que marcaram as nossas antenas.
Tudo sobre o Mundial do Futebol, aqui na RFI em português.
Acabou o sonho africano no campeonato de futebol que decorre na Rússia. Nenhuma das equipas africanas em competição conseguiu passar da fase de grupos. Nas nossas antenas, o diretor da televisão de Cabo Verde, Tony Teixeira, sublinhou que as seleções africanas ainda não estão à altura de fazer proezas no Mundial de Futebol.
Mais uma vez, as equipas africanas não foram felizes. Eu acho que falta um pouco de maneirice às equipas africanas. Quem se destacou para mim foi Marrocos, que melhor futebol praticou e que merecia mais do que ficar na primeira fase.
RFI, as vozes do mundo.
Esta semana ficamos a saber que o Estado angolano reconheceu este mês a primeira Associação de Defesa dos Direitos das Comunidades LGBT, lésbicas, gays, bissexuais e transexuais. A 11 de junho foi legalizada a Associação Iris Angola. A RFI falou com Auguete Ferreira, responsável da área financeira da Iris Angola.
A primeira Associação LGBTQI é a Angola reconhecida depois de 5 anos na luta.
Este passo histórico de legalização significa o que na prática para a comunidade?
Mais apoio.
O fim da estigmatização?
Comunidade. Exatamente. Nós já temos um escritório, vamos fazer testagens, aconselhamento, apoio a membros.
E até agora a comunidade LGTB era criminalmente reprimida em Angola?
Ainda é. Mas cada dia que passa está a melhorar. Mas nós ainda não temos uma lei específica que defende os gays, as lésbicas.
Maputo, 105 FM.
Em Moçambique, já na reta final da semana, o presidente denunciou o recrutamento de jovens para engrossar as fileiras de grupos armados que aterrorizam a província de Cabo Delgado, no norte do país. Filipe Nyusi encontra-se este fim de semana de visita à província alvo de ataques de grupos com conotação islâmica que já resultaram desde outubro do ano passado na morte de perto de 50 pessoas.
E eles estão a recrutar pessoas nos distritos costeiros. Essas que estão aqui no litoral. Estão a ir para Nampula também a recrutar pessoas em Nacala Velha, em Memba, para vir morrer aqui. Não deixam isso. Estão a semear luto nas vossas famílias. E são os jovens que vocês conhecem. Denunciam. Nenhum moçambicano deve ser morto enquanto este governo existe, enquanto as forças de defesa e segurança existem.
Praia. 99.3 FM.
Em Cabo Verde, a morte de uma mulher grávida na Ilha do Sal, depois de ter sido transportada da Ilha da Boa Vista num navio de pesca, trouxe novamente à ordem do dia o debate sobre o transporte de doentes inter-ilhas. O ministro da Saúde e da Segurança Social de Cabo Verde, Arlindo do Rosário, sublinhou que vão ser tomadas medidas para melhorar a transferência de pacientes entre as ilhas.
A questão do transporte necessariamente está sendo equacionada. A questão também da organização, da melhor organização dos serviços, a melhor comunicação entre os diversos setores. Acredito que nos próximos dias podemos dar respostas mais efetivas daquilo que está sendo feito.
Por sua vez, Zaida Moraes de Freitas, presidente da Comissão Nacional para os Direitos Humanos e a Cidadania, mostrou a sua indignação com a demora na transferência dos doentes entre as ilhas cabo-verdianas.
Estamos profundamente indignados porque é uma situação que não é admissível, não é uma situação primária, é uma situação que já tem vindo a acontecer e, portanto, nós recomendamos mesmo a urgência na resolução desta situação.
Bissau, 94 FM.
Na Guiné-Bissau esteve a meio desta semana uma delegação do Comitê de Sanções das Nações Unidas destinada a avaliar o levantamento ou não das sanções decretadas contra 11 militares autores do golpe de Estado de abril de 2012. Ao microfone da RFI, Anatole Ndong Mba, presidente do Comitê de Sanções das Nações Unidas, explicou a essência desta deslocação.
A missão não é mais que informativa, contactos, interação com diferentes actores políticos, o governo, partidos políticos, a sociedade civil, os militares. Depois do nosso regresso a Nova York, vamos apresentar o relatório ao Comitê de Sanções.
São Tomé, 102.8 FM.
O Fundo para a Energia Sustentável em África, gerido pelo Banco Africano de Desenvolvimento, aprovou esta semana um financiamento de $1 milhão para apoiar os investimentos privados em energia hidroelétrica em São Tomé e Príncipe. Isto de forma a médio prazo reduzir a dependência do país de combustíveis importados e aumentar o uso de energias renováveis limpas e confiáveis nas ilhas.
RFI.
De Nouakchote, Mauritânia, chegam os ecos dos trabalhos preparatórios para a 31ª Cimeira dos Chefes de Estado da União Africana, prevista para amanhã e segunda-feira. A autonomia financeira e luta contra a corrupção dominam a agenda dos líderes africanos. Ao microfone da nossa enviada especial, a angolana Josefa Saco, comissária da União Africana para a Economia Rural e Agricultura, admitiu que a corrupção é um grande problema que afeta a implementação da Agenda 2063.
Nós vamos começar a elaborar medidas de acompanhamento para monitorizarmos o problema da corrupção, que é um problema muito grave e que afeta a implementação da nossa Agenda 2063. Isso é mais ou menos para podermos fazer a advocacia dos efeitos nefastos da corrupção em África. A União Africana é um órgão que define estratégias e políticas. Não temos um código penal para podermos punir, mas a nível da União também devemos começar a olhar para esses assuntos de corrupção.
Com Paulo Flores e a música Cunanga de Amor, fechamos este magazine. O angolano Paulo Flores será um dos momentos altos este sábado no palco Rock Street Africa, no Rock in Rio, em Lisboa. Com Paulo Flores encerramos o magazine Semana em África, onde fazemos um apanhado das notícias sobre o continente africano que marcaram as nossas antenas. Obrigada pela preferência, fique bem.
Só que o burro não sabia que todo mundo via. Fui lá por um like, só fui lá por um like. Assim que viu, você está a brincar com fogo, vais te queimar o fio. Aí não quis entrar no jogo, nem conforto pediu. Foi com a roupa que tinha no corpo e sumiu. Passou, desapareceu. sol. Não há mais nada, não há mais nada a fazer. Se quem eu gostava partiu, fiquei num canto a sofrer. Ninguém me acudiu, ninguém me acudiu.
Tava a ficar doce,
ninguém,
mas não tá pra você.
Fiquei num canto a sofrer. Ninguém me acudiu, de lá ninguém.
Tava a ficar doce, mas tudo acabou. A maca que trouxe por um lagu.